Fala galera, bem-vindos ao Fatal Erronet, o seu podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Vinícius Vitória e hoje, pessoal, hoje a gente vai abrir 2021 falando de Mulher Maravilha 1984. O novo filme da DC que lançou no finalzinho de dezembro e, pessoal, teve gente que viajou para os Estados Unidos para assistir, né, mesmo na pandemia, foi ao cinema. Na pandemia, o pessoal conferiu o filme e a gente hoje vai discutir. E é claro que vai ter spoilers, então se você não assistiu, não conferiu, pare por aí. Ou se você não se importa com spoilers, então manda bala aí e a gente vai discutir todo esse novo filme da DC Comics. E pra gente falar de Mulher Maravilha 1984, eu trouxe a Aline lá do Cidadela Geek. Fala, Aline, beleza? Primeira vez aqui no Fatal Erronet.
Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Aline. Muito obrigada por ter me chamado para participar, né, para falar desse filme polêmico, digamos assim. Fiquei muito feliz pelo convite.
Ah, que isso. Você já é uma heroína aguentar o Dalton com a cabeça, né? Mas mas tudo bem. Coitado do Dalton, cara. Eu gosto de você, tá, Dalton? Débora, lá do canal Mais Filmes. Fala aí, Deb, beleza? Mais uma vez.
Beleza, né? Gente. Obrigada mais uma vez por me chamar. Tô muito honrada, muito feliz de também ter me chamado aqui junto com a Aline. Porque, né? Duas mulheres para falar desse filme tão empoderador, tão girl power. Então, obrigada mais uma vez pelo convite.
É, isso aí. E aquele cara que caiu na ilha Marvete da história, o Álvaro Dollins.
Marvete? Quem que é Marvete aqui?
Você.
Tá doido? Eu tenho uma tatuagem do Lanterna Verde, eu sou Marvete? Não.
Então, hoje então, a gente vai falar de Mulher Maravilha 1984, mas depois da vinheta, vamos lá.
Você está ouvindo Fatal Erro Nerd.
Mulher Maravilha 1984, né? Esse filme que demorou 2 anos para poder chegar as nossas mãos, entre aspas, né? E, putz, é um filme que já estava pronto desde 2018 e só agora, depois dessa loucura que foi 2020, o final de 2020, que a gente conseguiu conferir. No geral, assim, começando pela Aline, o que você achou, assim, do filme, Aline?
Olha, eu gostei. Eu achei que ele entregou mais ou menos o que ele prometeu. Eu acho que teve muita coisa que eu achei que foi um pouco demais. Eu acho que eles pesaram um pouco a mão não nas homenagens, porque as homenagens foram legais. Mas, assim, teria ficado um pouco mais natural se eles não tivessem forçado tanto, assim, a temática dos anos 80, por exemplo, porque ficou um pouco sem propósito ali. Sabe, é anos 80 porque tem que ser anos 80, não tem um motivo aparente pra isso.
Era só pra falar que passasse, que era pra pegar um período que se passasse a Guerra Fria, só isso.
Exatamente.
Não tinha nenhum motivo pra se passar nos anos 80.
Exatamente.
Mas você sabe que, assim, é claro que a gente vai deixar pros outros falarem, mas o que eu vi da Perry Jenkins é que, como o futuro da DC tá muito incerto, assim, como eles devem prosseguir, ela botou nos anos 80 que ela sabe que não interferia na linha do tempo, entendeu? A intenção dela era botar a Mulher Maravilha nos tempos atuais,
assim, já adiantando um pouquinho, ficou um filme episódico, né? Sabe?
Não, exato.
Sim.
Não acrescenta em nada, mas também não é um filme ruim.
Uma Uma coisa que eu achei também é que, assim, a Warner, ela mete a mão em todos, tudo que é deles, assim. Seja Harry Potter, né, DC, tudo. Eles querem dar palpite demais e eles meio que não deixam muitas pessoas trabalharem, sabe? A própria Patty Jenkins também falou que tinha coisas que ela queria fazer, que ela tinha uma visão, mas a Warner ia lá e queria cortar as asinhas dela, sabe?
Sim, sim.
Isso é um problema também.
Isso é um problema, de fato, que eu concordo também com isso. E você, Débora, o que você achou?
Então, não tem motivo para passar nos anos 80, mas eu sou uma pessoa que não nasci nos anos 80, mas eu pago um pau para os anos 80. E, assim, meu filme favorito é De Volta para o Futuro, para vocês terem uma ideia. Então, era que eu vi anos 80, e, assim, foi a primeira vez que eu estava indo ao cinema pós-pandemia, eu fui, me arrisquei, na cidadezinha conurbada aqui do lado, eu vi na telona. Mas o filme dos anos 80, então pra mim foi emocionante ver. Por mais que, assim, besteira, tipo, podia passar em qualquer década, realmente, em qualquer ano. Mas eu gostei de ver anos 80, sabe? Eu gosto de ver anos 80 em filmes.
Anos 80 funciona muito bem hoje.
Pra mim funciona.
Ah, eu também sou apaixonado.
Sim, pra mim também.
80. Então, assim, eu sou oitentete, falou, mas eu sou. Sem ter nascido, e parece que é justamente por não ter nascido, me fascina. Uma coisa que eu não vivi, eu acho tão massa.
Eu nasci no final dos anos 80 ainda. Acho que o Vini nasceu mais ainda, né?
Mas eu nasci em 87.
Mas vocês lembram de alguma coisa ainda? Não, não,
não
era muito
nada.
Pequeno, né?
O que eu lembro,
não lembro
é
de nada.
Já, né? Eu sou de 88, então não tem
não
como.
Aline é de que ano?
89 também, não
é? É, então, todo mundo aqui nasceu no final de 80, né?
A gente, é só pra gente falar que a gente nasceu nos anos 80.
E eu sou do comecinho de 91, então, tipo... Né? Não tem como, mas eu amo anos 80, assim, nos filmes. Como eles tratam os anos 80 nos filmes, só pra dizer, assim, que eu adoro a vibe.
Eu achei que a estética, assim... Primeiro que, assim, as homenagens que eles fizeram pra série...
Sim,
ficou. Também ficou muito legal. Aquele começo, sabe, de não mostrar ela logo de cara... De, sabe, filmando de baixo pra cima. E aí depois ela correndo com aquele puta chroma key atrás dela, sabe?
Aquilo nossa, ali... é, de fato. Aquilo
legal.
É uma boa homenagem, né? Mas fica, quando você olha um pouco assim, é meio estranho também.
Demais, demais. Mas ficou legal. Assim, eu acho que pra proposta do
ficou
filme
brega.
Ficou boa. Como ficou diria Renato 80. Russo, ficou brega, mas é bonitinho, sabe? Uhum. Então, eu gostei bastante. E eu acho que da estética, eu acho que é isso, né? É, do que a gente estava falando aqui. E tem muita coisa dos anos 80, tem muita homenagem à série de TV, principalmente, né? Que aí no final tem a homenagem principal à série. Então, eu achei que ficou muito legal, sim. No que tem a ver com a estética do filme, ficou muito legal, sim. Eu não gostei muito das lutas, mas acho que a gente vai falar disso mais pra frente, né?
É, igual, por exemplo, assim, eu mesmo... É, não é muita... Acho que o Álvaro sabe, né? Não é muita surpresa que eu sou muito fã da DC, né? Mas é claro que eu não posso ignorar simplesmente...
Você é
Nossa Senhora, sou um DCnauta apaixonado. Sabe? Porque tem o Mar... não, tem Marvete e tem DCnauta. Mas eu sou muito... Não, que isso... A questão é que eu sou muito apaixonado pela DC.
Eu não sou. É porque eu gosto dos dois, sabe? Então,
ah, não, eu também gosto.
Eu sou aquela. Opa, mas peraí, eu voltei a ser DC.
Não, assim.
Ai, eu não me decido.
Mas eu acho uma bobagem as pessoas brigarem, do tipo, ai, Marvel, ai, DC. Assim, eu tenho mais uma tendência a DC do que a Marvel. Só que, tipo assim, eu não fico assim desmerecendo os filmes, entendeu? Porém, assim...
Isso é bom porque eles mesmos ficam querendo superar um ao outro e aí a gente que ganha filmes melhores, né? Mas, assim...
É chato. E qualquer coisa que a gente posta, principalmente na página do Instagram, vira uma confusão, entendeu? É a época que eu mais bloqueio gente na página, entendeu? Mesmo eu sendo desse lado, eu tenho que reconhecer algumas coisas, né? Vocês falaram da questão dos anos 80. Honestamente, a gente teve um filme chamado Capitã Marvel. Aquele filme, eu juro pra você que eu saí gostando dele, mas aí eu falei, gente... Aí comecei a pensar bem nele. Ele tinha muitas referências anos... Oi?
Você percebeu que você tava errado.
Pois é.
Ai, eu vou ser obrigada a defender.
Não, mas olha só, eu vou dizer meus pontos. Entendeu?
Ele vai falar porque, tipo, os contras, você fala os prós.
Porque, tipo, o que esse filme tem é o que a Mulher Maravilha 1984 tem, a Capitã Marvel não tem. Assim, a personagem em si, eu acho ela mais... Vamos dizer, ela não é carismática como a Gal Gadot é. Em questão de atriz, eu sei muito bem que a Carol Danvers, não, meu Deus do céu, a Brie Larson é muito mais atriz do que a Gal Gadot. Mas
ela
a Gal Gadot...
tem um Oscar.
Tem um Oscar, sim. E, nossa, ela tem um Oscar pra um filme que eu acho maravilhoso, entendeu?
Sim.
Nossa senhora, aquele filme dela com aquele menininho lá do...
Acabou de voltar pra Netflix, inclusive, fica a dica.
Voltou? Pô, legal. Voltou. Eu acho que aqui não tem. Porque acho que tá na Prime, mas eu não tenho certeza disso. Acho que é The Room o nome do. The Room?
É.
Sim.
Só Room. Tá escrito.
Em português, ficou o quarto de Jack.
O quarto de Jack. Muito obrigado. Ai.
Jack é do Tim Burton.
É, então, eu fazendo confusão. Mas então. Realmente eu não tenho como comparar a questão de desempenho de atriz, mas eu não sei porque a Marvel queria uma mulher tão... Eles queriam passar tanto que a Carol Danvers era tão empoderada, que ela chegou a ficar antipática, entendeu? Ela não esboça um sorriso e tal, coisa que a Gal Gadot aqui sai distribuindo, né? Apesar que tem...
Posso fazer uma pergunta?
Pode falar.
Ó... Oh. O Capitã Marvel, ele é um filme de buddy movie, né?
Sim.
Se fosse um cara no lugar da Carol Danvers, você ia falar a mesma coisa?
Não, ia ser ruim.
Ah, falaria.
Não falaria. Não falaria, falaria sim, porque não... ela se comportou do mesmo jeito que um cara em filme de buddy cop comporta. Ela dá risada o tempo todo, ela faz piada o tempo todo com o Nick Fury.
Tudo bem, a interação deles dois é maravilhosa, eu adoro a interação deles. Mas o problema é que eu não senti muito carisma com a Carol Danvers, diferente da Mulher Maravilha, entendeu?
Mas sabe por que a Mulher Maravilha é tão carismática? Justamente porque ela foi criada nos quadrinhos, em 41, foi pra contrapor justamente... O que ela tá falando ali, na época não era buddy movie, era justamente os quadrinhos dos super-heróis, que era muito excesso de violência, eles tinham uma cara muito fechada, muito amarrada, então realmente eles não eram simpáticos, querendo ou não, apesar dos homens amarem, que era o público-alvo, mas eles quiseram criar uma ideia de empatia, simpatia, ternura... amorosidade, então ela é essa figura assim, que ao mesmo tempo que ela é forte, ela é extremamente simpática, e vocês viram como a Gal Gadot flutuava, porque ela já é modelo, mas... né, mas assim, colocava a feminilidade dela, ela é muito pra ser assim, deusa mesmo, que exala feminilidade e simpatia, agora sim. A Carol Danvers, ela realmente não é tão assim... A Capitã Marvel dos quadrinhos assim. Não foi criada pra contrapor. Ela foi criada pra ser girl power mesmo, assim, fodona. Mas não com esse negócio, nossa, eu tenho que ser meiga também ao mesmo tempo, não.
Eu sou assim e é isso. Ela é uma militar.
Isso.
Gente, a Carol Danvers não é...
Pra começar, ela é militar, já
pra
falou
começar,
tudo.
Né? Então, é bem diferente uma personagem da outra. Eu acho que teve muita comparação, porque as duas são mulheres, né? Uma na Marvel, uma na DC. É o primeiro filme com uma protagonista feminina na Marvel e um primeiro filme de protagonista feminina na DC.
Foram
e realmente
relativamente perto, né?
Sim, exatamente. Lançadas relativamente perto. A Mulher Maravilha tinha sido um sucesso. né, do jeito que foi. E Capitã Marvel carregava esse peso. Tipo, acho que as pessoas estavam esperando que fosse tão bom ou melhor que Mulher Maravilha. E Capitão Marvel é um filme de apresentação. É um filme que você pode comparar com Homem-Formiga. O primeiro Homem-Formiga, por exemplo.
É, o Homem-Formiga eu acho bem ruim.
Mas eu já achei ela mais simpática no Vingadores Ultimato.
Sim, sim.
Ah, não, sim, isso eu concordo.
Aí eu fiquei...
Ela deu um sorrisinho pro Peter Parker.
É, mas ela foi dá... porque ela tinha passado mais tempo, já tinha evoluído, que foi bem, bastante tempo, né? Foi nos anos 90.
É que ela tava se descobrindo, né, também no primeiro filme, né?
Sim.
E eu vou dizer que, apesar de ser 87, eu fiquei super feliz de Capitã Marvel passar nos anos 90, porque foi a minha infância, mas eu que era pequena, eu não lembro. Porque quando vocês falam que não lembro dos anos 80, porque nasceu no final. Eu nasci no começo de 90, mas assim, o começo de 90 eu não lembro. Eu achei super bom ver.
Eu gosto bastante da representação. E assim, gente, tem mulher de todo tipo, né? Não é porque tem a Diana que é meiga e tem essa feminilidade, né? Que a Carol Danvers não pode ser mais agressiva, né? O que a gente estava falando. Ela
eu
é uma
acho
militar.
Que a comparação é inevitável, não, mas isso. Uma é uma deusa, a outra foi humana que ganhou o poder de extraterrestre. Já não, começa aí. E era pra ser uma deusa muito... Ela vive numa ilha de deuses, que é pra ela ser, apesar de terem poderes, tá, viver só entre mulheres, ter poderes assim masculinizados, elas são extremamente feminilizadas. Muito, ao máximo. Pra começar das roupas, né?
Mas aí você vê quando é o Zack Snyder fazendo e quando é a Patty Jenkins falando.
Ah, não, não, isso é sem dúvida. Isso
é
sem
totalmente
dúvida.
Diferente.
Aliás, o Zack Snyder hoje mesmo compartilhou uma foto bem peculiar da Mulher Maravilha, que a princípio ele queria que ela se passasse na Guerra da Crimeia, né? E tipo, dá pra ver que é uma Mulher Maravilha totalmente diferente do que a Patty Jenkins fez, né? Que é uma Mulher Maravilha que tá segurando três cabeças humanas. Ela decapitou
três caras.
Não,
eu percebo a Gal Gadot muito travada nos filmes da Liga da Justiça, e na Patty Jenkins ela é tão solta, parece que assim, que ela custa sorrir tão simpática igual ela sorri frouxa assim com a Patty Jenkins. Você vê a diferença, a tensão.
Verdade.
É, tanto que a Patty Jenkins falou, olha, eu não quero esse tipo de proposta, acho que ela não queria uma Mulher Maravilha tão agressiva como o Zack Snyder queria, e foi pro lado da Primeira Guerra Mundial, né? Mas é bem curioso, né? Como que o Zack Snyder queria seguir com a Mulher Maravilha? Uma mulher...
Cara, você tem é que você, não sei se você leu alguma coisa dos quadrinhos ultimamente de Mulher Maravilha. É daquele jeito, cara. Mulher Maravilha não é essa do cinema. Ela é muito mais violenta nos quadrinhos.
Sim, ela matou o Maxwell Lord, que é o personagem que tá nesse filme, e quebrou o pescoço dele. Ela vai lá, nem conversa, na frente do Superman.
Ela, nos quadrinhos ultimamente, ela tá muito mais pra Xena do que pra Mulher Maravilha.
Que quando ela foi criada, era pra ser igual tá na ideia do filme, né? Igual eu falei, era pra ela ser muito... Mas agora ela já evoluiu, já é outros tempos.
Quando ela foi... Quando ela foi criada, o ponto fraco dela era ser segurada por um homem, gente. Não dá.
Graças a Deus evoluiu, né?
Vamos nem entrar nesse assunto.
Né? Ainda bem que evoluiu.
Ah, mas se a gente ver aquele filme Professor Marston lá, a forma que ela foi criada já diz muito sobre, né?
Ah, cara, é fetichismo total aquilo.
Mas
aquilo
eu
era
acho...
Só pra... tá, né?
Eu acho que todos os heróis, pelo jeito, pelo menos os da DC no quadrinho, estão um pouco mais agressivos, né? Igual o Super-Homem arrancando o coração do Coringa e tal. Sei que foi há alguns anos, mas.
É,
tá acontecendo umas coisas mais assim.
Aham. Uhum. É, mas assim, mas como eu tava falando também da questão. O que eu ia falar? Eu não. Sei lá, tem. O problema é pra mim de alguns filmes é que as pessoas estão muito, queria referência dos anos 80 e tal, eu queria isso, eu queria aquilo. Às vezes o problema é, tipo, você ter só referência e não ter conteúdo, sabe? Uhum. Ficar presa a referências e tal. Eu acho que, por exemplo, quem executa muito bem essa questão das referências é o Stranger Things. Ele tem referência, mas a história continua andando, ele não para pra fazer referência. Ok, a Mulher Maravilha, o problema até que o pessoal, eu vejo muitas vezes, muitas pessoas reclamando que não tinha as músicas dos anos 80. Eu falei, pô, beleza, né? Mas eu acho que o Hans Zimmer faz nesse filme, ele dá um pouco do ritmo dos anos 80, né?
Mas eu ainda gostei mais de ter um vilão humano do que aquele chifrudo lá do primeiro.
Não, sim, com certeza.
Ah, aquele vilão lá, o chifrudo, também a Patty Jenkins falou que nem era pra ter existido, né?
Não, aquele lá foi tenso.
O Ares era só pra... Era pra ele ficar,
eu tinha esquecido o nome dele lá.
Era pra ele ficar... Assim, era pra ele ter... Ele ia estar no filme, mas não era pra ter aquela cena toda de batalha no final.
Sim,
não ia ter nada daquilo.
É, ele só ia, tipo assim... A única aparição que ele ia fazer é falar assim... Ah, eu não tô influenciando ninguém. Eles são malvados por natureza, entendeu? Era só isso que ele ia falar. Aí a Warner falou, não, pelo amor de Deus, é o Ares, né, cara.
Mas não deviam ter trazido ele agora, né, se querem que ela lute com ele depois, caramba, depois dela lutar com ele, ela vai lutar com quem mais? Mas
isso pois é, isso que eu fiquei na dúvida, falei, gente, que vilã seria páreo pra ela agora, depois que ela matou um deus, sabe?
Pois é,
tipo, eu acho que isso é até que ela foi nefada.
Mas isso já é erro dos filmes da DC mesmo. Porra, vai colocar o Apocalipse logo no primeiro filme do Batman vs Superman. Né?
Só que agora tem Darkseid, né?
Cara, eu tô falando do... Você quer queimar um... Tipo, queimar um vilão tão legal?
Não, concordo. Concordo demais.
De primeira, assim?
Sim, sim. Não.
Anunciaram que ia ser o Apocalipse. Eu já... No trailer, já viu? O Superman vai morrer.
É, nossa, então, cara. Tem certas coisas do Batman vs Superman que me irritam muito, apesar de eu gostar muito do filme.
Né?
Me julguem.
Não, o filme me irrita, cara.
Para com isso, cara.
Eu, assim, só pra dizer um adendo. Apesar do Max Lord ter uma motivação muito fraca, ainda é melhor do que o jeito que o Ares foi retratado. Mas eu ainda prefiro o primeiro filme do que o segundo, apesar do segundo estar mais leve e tudo mais, ainda mais depois desse ano tão pesado que a gente teve, precisava de um mais assim, né, divertido. Mas, assim, ao meu ver, eu prefiro o primeiro. Aí eu já queria deixar a pergunta pra vocês, qual que vocês preferiram?
Eu acho o primeiro filme mais redondo. Como filme, eu acho ele bem mais redondo. Ele tem um começo, meio e fim bem certinho, bem... acaba... São os
o fim atos. É questionável, né, Álvaro?
Não, é. O fim foi em posição de produtora, né? Isso a gente já sabe que... Até o final desse também eu achei bem... Né? Foi legal que ela voou. Finalmente a Mulher Maravilha tá voando, né? Mas...
E o avião invisível, você gostou?
Uou, achei tão legal a ideia do... Achei legal o plot que fizeram pra ficar...
Eu também.
Nossa, meu marido surtou. Foi a parte que ele mais gostou. Ele, meu Deus, é o avião invisível da Mulher Maravilha com uma criança olhando assim pra ele. Não,
você também gostou, assim, Aline?
Muito! Nossa, foi muito legal. Muito legal.
Nossa, teve uma galera que... Tipo, meio que torceu o nariz pra isso. Ai, que ridículo.
Por quê? Gente, só esse filme... Exatamente. É a frase, né? É a frase. E esse filme
Érico
entregou.
Borgo.
E esse filme entregou.
Não me processa usando sua frase, viu? Mas é verdade.
Mas, e esse filme entregou. Esse filme entregou todos os services que eu acho que os fãs queriam. Né, a maneira, é o que eu falei lá, ela correndo no com o chroma key atrás dela, sabe?
Rodando para se transformar, só.
Exatamente, só faltou isso, né? E assim, Sobre o Maxwell Lord, é que eu sou suspeita para falar, porque Pedro Pascal, né, gente, como não enaltecer essa pessoa?
O cara que mais trabalhou em 2020.
Isso que eu ia falar, esse trabalhou, Mandaloriano, aquele filme lá do Shark Boy Lava Girl lá, Pequenos Espiões, né? Sei lá o nome, era Pequenos
ainda,
Heróis, Espiões Pequenos não Heróis.
Heróis, alguma coisa.
Alguma coisa assim, continuação de Shark Boy Lava Girl, conhecido. Enfim, fez todos os filmes de 2020, não tem medo da pandemia, trabalhador. Latino,
né? Não,
é aquele cabelo assim, lambido, né?
Uma coisa que eu gostei muito.
Tá fazendo uma homenagem ao Gugu, cara. Porra.
Uma coisa que eu gostei bastante é que, assim, ele consegue fazer a coisa mais séria, igual, né, no Mandaloriano, e ele consegue ser canastrão, porque no Mulher Maravilha ele tava totalmente canastrão.
Não, tá. Tava totalmente over, ele tá um overacting até demais, né?
Né? Mas eu acho que o personagem pedia isso.
Pedia uma...
Também acho, ó.
Eu acho total, assim. Então, eu gostei muito da atuação dele. Eu não sei se eu acho a motivação, assim, dele tão fraca, porque ele ficou meio obcecado com a ideia de não ser um perdedor. Eu acho que a ideia é isso e meio que, sei lá, talvez espelhe...
Ele é só um guru, né? Meio que ser um guru.
Talvez espelhe um pouco o que a Diana fez também. Porque igual, aquele começo, e eu acho que até o fato dela estar com o Steve Trevor, que todo mundo criticou, não, porque ela só tá atrás de macho, não sei o quê. Eu acho que mostrou um lado meio egoísta da Diana, sabe? Porque a Diana é maravilhosa e a Diana, ela é super altruísta
mostrou
e tal,
que ela também,
mas ela tem os defeitos dela. Sabe? Ela tem os defeitos dela, ela tem as coisas que ela bate o pé e é mimada e fala não, e eu quero isso e eu quero agora.
Ah, mas conversa muito com o começo do filme, né, que naquelas Olimpíadas lá das Amazonas, lá, ela querendo cortar o caminho pra não deixar de perder, né.
Exatamente. Aquela,
entendeu? Aí a grande mestre dela lá, que é aquela atriz, né? Maravilhosa. A Robin Wright. A Robin Wright.
É, eu só lembrei dela do...
Na hora que eu achei, você também achou.
Maravilhosa.
Então, quando a Robin Wright fala assim, quando você toma um caminho mais curto, você só tem a perder, né? Então, praticamente...
Aquela premissa foi pra, justamente, né, mostrar que ela caiu de novo no atalho.
Sim, sim.
Foi genial aquela premissa.
Mas vocês não se incomodaram com o fato dela estar todos esses anos apaixonada só pelo mesmo cara? Assim, o que eu vi, uma das grandes críticas, assim, que essa eu concordo, é que tipo, ah, meu Deus, eu sou apaixonado por esse cara, ah, eu vou ficar sofrendo o resto da minha vida por ele, sabe? Tanto é que, tipo, é uma coisa que na Liga da Justiça a gente sabe que ela não superou, né?
O Steve Trevor, ele acaba se tornando sempre a motivação dela pra seguir em frente. Sabe, ele tá sempre ali pra elas, né? Ele tem que aparecer pra ela conseguir seguir em frente. Isso fica fraco, né? Ela tanto na parte até dela conseguir voar, foi por conta dele, né? Não tem, sabe, fica fraco, né? Isso.
A Rainha Vitória, ela ficou 50 anos de luto por causa do marido dela. Então, eu acho que existem pessoas que sim, se apegam a uma figura, a uma pessoa. Não estou dizendo que é saudável, mas eu acho que pode acontecer sim.
Cada um é cada um?
Sim, sim, eu acho. E assim, vamos pensar que ele foi o primeiro homem que ela viu na vida. Ela nunca tinha visto outro homem na vida, ela nunca soube o que é se apaixonar na vida. Tudo que ela aprendeu foi com ele. Tudo que ela sentiu foi primeiro com ele. Então, assim, é difícil. E ela perdeu ele de uma forma muito brusca. Sabe?
Se sacrificou, né?
Então, eu não acho que tá tão fora da realidade para uma história em quadrinho assim, não.
E falando dos dois, eu achei legal que eles trocaram a dinâmica, né? Porque, tipo assim, no primeiro filme, ela que era ingênua, tava deslocada naquele mundo, porque o mundo dela era outro, e aí ela ficou deslocada, indo pro nosso mundo real. E no caso lá, que ela, dele agora, ele tava morto, né? Foi ressuscitado, sei lá o que que foi. E desde os anos que ele lá passou, foi nos anos 40 ou 50?
Foi na Primeira Guerra, então?
Na Primeira Guerra foi anos 20, não, 10, né? Porque é 1914
foi
1918.
Foi na Segunda, foi não?
Não, primeira.
Foi a primeira guerra mundial.
Então, aí pensa, aí ele caiu lá nos anos 80 e ele que ficou deslocado, então eu achei legal que eles trocaram os papéis, né, dessa vez, a dinâmica.
Sim, sim, isso foi muito legal.
É, legal. Realmente foi uma troca de papéis, é verdade, tipo, ela tendo que ensinar ele, achei interessante.
E também, tipo assim, ele sacrificou de novo, ele tava na figura pra mostrar ela pra seguir em frente mesmo, e ainda pegou e falou, ela falou isso, eu nunca mais vou me apaixonar. E ele mesmo falou, não diga isso, você tem que seguir em frente, você tem que se apaixonar. Então agora eu acho que não volta Steve Trevor mais não.
Ah não, mas acho que seria melhor se não aparecesse mesmo, pra dar um...
É, porque aí ia ficar uma muleta muito chata, né?
Não, e é legal, tipo, eu até entendo ele aparecer no filme, porque a cena inicial do filme é bem, bem triste e bem legal, que você vai aparecendo todo, por fotos, né, que a gente vai vendo, todo mundo que ela já teve, aquela mulher do primeiro filme que aparece ela bem velhinha numa foto, ela vai vendo que, tipo, ela tá sozinha, né?
É, mas ela é imortal, né? Então, isso que vai acontecer.
É, né? É o problema, né?
É, por isso que eu não queria ser mortal.
Ah, acho que eu queria. Mas enfim, e a outra vilã? Vamos falar sobre ela.
Ela acho que, pra mim, até a metade do filme ela tá excelente, depois fica muito ruim.
Por que, cara?
Mas eu achei a motivação dela pior do que a do Max.
Então, por conta da motivação dela no final do filme, que dela querer virar a mulher leopardo lá. Pra quê? E por quê? Não tem motivo dela virar aquilo.
Mas desde o começo eu achei a motivação meio pai, aparecendo adolescente.
Ela,
ai, não. Meu desejo é ser igual a Diana, a menina não, mais popular ainda... da escola.
Então, mas até aí, a transformação dela, pra ela ser uma, pra, tipo... de ser ali a menina mais ingênua pra virar um mulherão que ela virou depois, tudo bem, ela ficou legal ali, a própria atriz, qual que é o nome?
Ah, nem precisava, né?
Kristen Wiig.
Ela já era.
Não, a Kristen Wiig. Então, a Kristen Wiig conseguiu fazer bem essa parte, ela consegue aparecer mais ingênua, consegue aparecer depois um pouco mais sexy e tudo, e depois pra que virar aquilo? Não tinha motivação pra ela virar aquilo, ficou muito fraco isso.
Eu gostei muito da interação das duas, né, cara? Eu acho que ela viu a Diana salvando ela daquele cara lá, aquele escrotão lá, uhum. E ela meio que falou assim, putz, como que eu queria ser forte como ela, né? E tipo, sim. Ok, né, talvez...
Mas vocês acham que foi necessário dois vilões? Eu fiquei meio assim, dois vilões meia boca, tinha hora que eu ficava assim...
Não, o problema é que os dois foram meia boca, né?
Então, dois meia boca que não valia um desse.
Mas um precisava do outro, né?
Não, é que, assim, você sabe... desculpa te cortar, só cara. Você sabe, o único momento que dá a entender, e tipo, que dá aquela... ela quer, tipo, parecer com gato ou alguma coisa, é porque aparece um gato quando ela entra no apartamento dela. Não tem nada que leve a ela a se transformar naquilo. Sabe?
Mas será que não é porque a gente está acostumado a pensar na mulher gato, por exemplo, que ela é sempre retratada como obcecada por felinos?
Ah, mas a mulher gato, ela bom,
não, ela é uma ladina, é. Né? O que tem a ver também, mas ela é sempre retratada como a louca dos gatos, de alguma forma, na forma de se vestir, na forma de andar, na forma de sempre.
É.
Sempre. Então, eu não sei, eu acho que assim, os dois vilões serem meia-boca é o que vocês estavam falando. Um precisa do outro, um não funciona sem o outro. Sim. Sem ela, não ia ficar... Ela sozinha não ia ficar legal, ele sozinho também não ia ficar legal, né? Então, eu acho que meio que foi... Ela foi colocada ali, acho que pra completar e pra colocar outra mulher na história, eu acho.
É, porque, tipo assim, eu gostei tanto da interação das duas personagens, a Diana e... Porque é a primeira vez que a gente consegue humanizar a Mulher Maravilha sem tal Chris Pine perto, sabe?
Sim.
Quando a gente... Que a única vez, assim, que talvez vai ser a única vez, assim, talvez eu possa estar enganado no terceiro filme, né, que já foi confirmado. E, de repente, na Liga da Justiça do Zack Snyder tenha mais dessa construção da pessoa. Ah, eu detesto essa palavra.
Não mais... vai ter, porque foi antes, cara. Tudo isso que a gente tá vendo agora foi construído depois.
É porque
não, mas ele gravou coisa.
Não, eu tô falando de toda essa criação dela, que é a Patty Jenkins que tá trazendo pra Mulher Maravilha. Tudo isso veio depois.
Ah, não, sim, cara, mas a questão mesmo é que o Zack Snyder, na filmagem dele, quem queria que fosse líder era Mulher Maravilha, entendeu? Então talvez tenha um pouco mais. É porque a gente tem que ver a versão sem cortes, né?
Gente.
A versão do Zack Snyder.
Eu sou tão preconceituosa com esse Snyder Cut.
Ah, para.
Sinceramente.
Eu também não vou mentir, não. Que, nossa, o Zack Snyder, nossa, preguiça que eu tenho dele.
Nossa, total. Ó, eu já não gosto do primeiro filme. Né, eu sei que foi lá o Joss Whedon que fez tudo, mas assim, a minha maior crítica ao primeiro filme não é nem a falta de participação da Mulher Maravilha. A minha crítica é, pra que fazer um filme da Liga da Justiça se em 2 minutos o Super-Homem resolve tudo que a Liga ficou o filme todo pra resolver?
É verdade.
Isso me deixa muito, muito brava, porque assim, ele resolve literalmente em 2 minutos. Ficaram quase 3 horas de filme pra resolver, todo mundo batendo cabeça. Chega o Super-Homem, tá resolvido, acabou o filme.
O Super-Homem é o Deus Ex Machina daquele filme, sabe? Ele só aparece pra resolver as coisas mesmo.
Mas se for pra trazer...
Eu concordo com você que aquele filme é muito enrolado, né?
Muito! Sabe?
Enrolado
e aí,
sou eu, cara.
Eu acho que... Eu não acho que vão fazer algo com a Mulher Maravilha lá na frente, não. Eu não confio no Zack Snyder, pra falar bem a verdade.
É, assim, o que eu mais confio, assim, é por causa da... Não do Zack Snyder, claro, é o terceiro filme, né? Que aí eu já não sei. Só pelo fato da Cheetah ter ficado viva, sim, talvez ela seja usada, né? Porque eu não vi ela renunciando o desejo dela.
Sim.
Né? É a única que não aparece renunciando o desejo, né? E acho que isso já diz muito sobre o que está por vir, né? Porque em troca dos poderes dela, ela foi perdendo a humanidade dela, né? Eu achei isso muito legal.
Sim.
Que ela deixou de ser aquela pessoa legal.
Isso é bem estranho, porque para destruir a pedra, não tinha que todo mundo devolver o desejo? Primeiro que é meio estranho, né? Porque se fosse assim, não ia acontecer, porque o ser humano não ia todo mundo devolver.
Não.
Mas não. E aí? Não destruíram do mesmo jeito sem todo mundo ter devolvido?
Eu acho que não era necessariamente. Eu acho que quem precisava renunciar.
Isso
era
que eu ia falar, porque ele tinha
que
dar pedra.
Sim, mas as coisas só começam a mudar. Por exemplo, o presidente só começa a assumir as bombas na hora que ele renuncia.
Eu também achei mal construído. Tipo, deu a entender que era ele que tinha que renunciar, pronto, acabou, mas ao mesmo tempo deram a entender que os outros também tinham, então ficou uma construção mal feita.
Pequena falha de roteiro.
Né? E outra, tipo, se era só ele que tinha que devolver, pra que aquele discurso todo da Diana?
Então, isso que eu ia falar, e a mensagem que o filme quis passar é, eu até anotei, o melhor caminho, mesmo que seja o mais doloroso, sempre será o da verdade, ela fala. Então, era pra ter essa mensagem fofinha no final, então, por que só ele que tinha? Então, foi mal construído mesmo.
Sim.
Porque, tipo, se foi destruído, então, pra mim, tinha dado a entender que a Cheetah lá, ela renunciou aos poderes, mas não mostrou. Então,
não,
assim,
mostrou.
Se pra dar certo, todo mundo em caixa alta tinha que ter renunciado.
E a gente sabe que no filme e no cinema, se não mostrou, se não tem corpo, não morreu, né?
Exatamente. Não, mas não é. Faz sentido isso que a Aline falou, tipo, pra ser destruído, tinha que ter sido todo mundo renunciado.
Mas, sei lá, pra mim ela tava muito irredutível sobre os poderes, sabe?
Uhum. Tava assim, ai, que bom esses poderes, com muita gana, né?
Cara, a mulher destruiu aquela fucking armadura da, da Mulher Maravilha, cara. Meu Deus.
Eu não gostei nem um pouco.
Que só serviu pra vender boneco, hein? Porque não serviu pra nada, cara.
Caraca, não, tipo, a armadura da deusa lá das Mulheres Maravilhas. Da deusa não, da heroína das Amazonas, ela foi destruída facilmente pela Cheetah, né? Apesar que a mulher já tava
dando
pelo,
umas,
né?
Porrada lá e umas unhadas lá. Cagada.
Uhum. Realmente foi pra vender boneco. Porque,
só vender olha... boneco. Errado, a gente tá julgando. Eles estão ganhando dinheiro.
Verdade.
Eu que não vou ganhar dinheiro com isso. Isso é triste, né? Mas tudo
bem. Não,
ah, mas, é. Mas eu curti a vilã, assim, no geral. Assim, eu acho até que, inclusive, se duvidar, ela vai acabar sendo um dos quadrões suicida em Álvaro.
Ah, não.
Mais pra
não.
frente. Não, apesar que ela é muito poderosa pra ser do Esquadrão Suicida, cara. Muito poderosa.
Cara, Esquadrão Suicida é só herói. Herói não, vilão B, C, né? Então ali não entra, não. A Mulher Maravilha.
Mas até o Zod já foi do Esquadrão Suicida, cara.
Cara, já, todo mundo já foi do Esquadrão Suicida.
Menos o Coringa, né?
Não. Porque o Coringa é. Coringa é a.
Descontrolado.
É.
Que a Amanda Waller ia confiar mesmo, ele mesmo com uma bomba na cabeça.
Nossa.
Não dá, ali não dá.
Não, e sobre a polêmica de. Não é nem polêmica, mas foi, gerou polêmica sim. Sobre a dinâmica que a Warner. Foi a Warner, né? Que produziu?
Sim.
Então, ela resolveu fazer, né? De lançar nos cinemas e na HBO Max.
Ué, o canal HBO Max é deles, né? Então, eu não tenho porquê. Eles lançaram no cinema, porque tinha que lançar no cinema, e depois lançaram pro... Eles sabiam que o cinema não ia... Não, tiveram que lançar no cinema só pra poder concorrer, pra tiver prêmio, tiver alguma coisa, tem que passar no cinema, né? Não podia sim. Não podia deixar em streaming.
Mas agora mudou. Pode sim, esse ano pode.
É, depois de tudo que aconteceu.
Esse ano pode.
Academia, não ia ter Oscar esse ano, né?
É, exatamente. Exatamente.
É, esse ano pode. A gente nem não, sabe mas... se vai ter ainda alguma coisa, né?
Mas... Não, mas vai
já era
ter,
pra estar
cara.
Esse ano.
É.
Vai, não, ele vai ser em abril, Alvio. É por isso que eles vão atrasar um pouco o Oscar, entendeu?
Ver se sai mais alguma coisa, né?
É, mas olha, honestamente, a Warner não tá errada, cara, de fazer isso. Porque
não, não.
ela. Porque olha só, vocês vão receber HBO Max em maio. E, em teoria, vocês vão começar a assistir esses filmes dentro de casa. E eu acho isso maravilhoso, cara, porque você tá democratizando um serviço que era pra poucos, entendeu? Nem cinema a gente pode dizer que é. Pra todos, né? Porque a gente sabe que o ingresso é caríssimo.
Claro que a pandemia não tá ajudando, né? O cinema a se manter. Mas, assim, a polêmica é essa. Que os streams vão acabar com o cinema.
Eu acho que vai prejudicar, sim. Mas a pandemia tá prejudicando mais do que essa questão deles lançarem os filmes nos streaming. Porque
eu também acho.
Porque quando essa pandemia passar, provavelmente eles vão começar a passar um pouco no cinema e o resto no streaming. Então, vai ter no cinema. É que assim, cinema não ganha dinheiro com filme. Principalmente filme da Disney, por exemplo, eles não ganham. Eles ganham dinheiro vendendo pipoca.
É,
por isso que a pipoca a Disney... é caríssima, né?
Exatamente.
Você deixa
a
lá,
Disney
a chave do
come
seu carro.
Mais um pedaço. É.
Sim, a Disney ela come acho que quase tudo, se eu não me engano.
É,
e
quase
eles
70%.
Sim, e eles obrigam a ficar, acho que 2 meses os filmes deles maiores. Eles obrigam a ficar muito tempo em muitas salas. Senão eles cortam o filme, tipo, tira de lá e você não pode exibir.
Muito abusiva a Disney, cara. Mas eu acho, assim, que sobre essa questão da Mulher Maravilha ter saído no streaming... A gente sabe que a Warner tava preparada pra pirataria, né? Mas eu acho que pra eles, logo depois que o filme saiu, eles já confirmaram 3, porque se não tivesse sido bom... Eles não teriam confirmado o terceiro filme, né? Que não tava confirmado nada. Entendeu? E o filme já... No momento que a gente tá gravando... Mundialmente ele arrecadou 100 milhões de dólares. Que eu acho que é um milagre. Né? Porque a gente tá na pior época da pandemia. Nesse momento.
Uhum.
Então, ter arrecadado 100 milhões de dólares no mundo inteiro... É um milagre.
É super. Eu saí de casa, né? Pra ver foi só porque foi Mulher Maravilha.
Mas teve todos os protocolos certinho e tal? Como é que tá sendo?
No que eu fui aqui na cidade do interior, foi muito bom. E eles também estão vendendo todos os ingressos, é meia pra todo mundo, mesmo sem carteirinha. Então, sai o preço de uma inteira pra mim e pro meu marido. E tá lá, tá certinho, álcool em gel, todo mundo respeitou a distância de segurança, todo mundo de máscara. É, só um cara lá que ficou mexendo no celular, xingaram ele tudo, gritaram, ficou com a luzona na cara de todo mundo, ele foi xingado por vários, ele não respeitou, foi as regras básicas de cinema. Mas assim, eu gostei do que eu fui, mas assim, eu só fui porque realmente era Mulher Maravilha, e eu falei, ah, não vou assinar mais um stream agora não, já tá ficando caro. Já tô pedindo incluso a Netflix, a Prime Video, não vou, só pra ver esse filme. Prefiro pagar lá a inteira.
O cinema, né?
Vendo duas meias no cinema eu vou. Até porque é legal de ver no cinema, Mulher Maravilha, na telona, foi legal. Aí foi isso. Mas é o que eu falei, os streams ainda vão falir a gente, lá no que a gente gravou dos streams, e vão mesmo.
Nesse momento, eu não estaria... Não tô julgando você não, tá, Débora? Eu tô falando que eu não... Ainda mais porque eu tenho uma esposa grávida e tenho um filho mais novo. Eu não sei se eu arriscaria aí.
O seu caso é diferente. Uhum.
É, já sei que filme que eu posso já botar pra ela. Porque eu não sei se eu botaria o primeiro filme, que ainda tem umas coisas lá que é meio... Eu acho um pouco mais pesado, né?
Aí é guerra, assim, né? Tenso.
É a Primeira Guerra Mundial, mas com esse do 1984, inclusive, funciona até como um filme sozinho, né? O que me incomoda muito nesse filme é o tempo dele. Meu Deus.
Duas horas e meia, muita coisa.
Eu ia falar isso, ele é muito comprido.
Muito
eu não
comprido.
Achei, gente. Eu não Nossa. Senti passar, eu gostei. Não achei arrastado. Não sei se era porque eu tava no cinema. Eu tava emocionada de estar no cinema, gente. Pra mim foi tudo diferente. Tipo, muito tempo sem, sabe? Eu tentei ignorar que eu tava na pandemia. Foi suspensão da descrença. Todo aquele ritual, me arrumei pra sair de casa. Eu falei, eu tô no cinema. Eu já tava emocionada. Então, pra mim, um pouco...
Eu tenho a impressão que no cinema parece que o tempo passa rápido, mas quando você tá dentro de casa, que às vezes você tem que parar pra poder acudir o filho e tal, aí é...
Eu acho que pra mim passou diferente o tempo, isso que eu tô falando, do que pra vocês.
Como eu assisti em casa também, menina, tipo, olha, a força pra pegar no celular pra passar o tempo foi muito maior. Foi difícil, viu? Porque tinha muitos momentos que o filme não andava, né?
O cara lá também achou isso, né? Que ele até foi gongado várias vezes, o que tava na minha sessão. Ele foi muito xingado, foram várias pessoas.
Assim, eu gosto muito do ritmozinho do filme, tem aquelas cenas do Cairo lá e tal, que são cenas maravilhosas, e como diz a Aline, algumas cenas de luta são meio vergonha alheia, né?
São, total.
Mas é que o pessoal tava falando que a Patty Jenkins não sabe filmar luta, né?
Isso é a maior crítica, eu tava vendo aqui agora no
site.
Eu
ia falar isso. Ela realmente,
isso daí. Ela tem que ver uns filminhos lá de Kung Fu, ver um Tigre da Dragão, pra ver umas inspirações, né? Jet Li, Bruce Lee.
Chamar o pessoal, o dublês, né? Vai dublês mais experiência.
Vai
uma coisa. Uma coisa que eu não posso falar da diretora de Mulan, porque por mais críticas que eu tenha a Mulan, as cenas de luta eu achei que ficaram lindas. Linda Carter.
Ah, é verdade.
Ela aparece como Astéria, né?
Aquela cena é muito linda.
A homenagem final que eles fizeram na série, porque o filme todo foi meio que uma homenagem à série, né?
Sim. Na hora que ela aparece, ela ainda fala, tipo, né, porque eu tô fazendo isso há muito tempo. Ai, que linda!
Ah, é muito linda, né, cara? Putz, até o avô da Dani, assim, conhecia a Linda Carter, cara.
Sim, minha mãe assistia a série. Minha mãe adorava a série.
Meu Deus do céu.
É, meus pais também gostam.
Ah, pô, é muito bonito. E no HBO Max tem a série da Linda Carter, que é muito legal, assim. É tosco, mas é legal, sabe?
Espero que venha pra cá quando eu chegar.
Ah, aqui. É da Warner, né, cara? Então eles, os direitos são deles.
Ah, mas você sabe que tem muita coisa que às vezes envolve outros direitos no meio.
Ah, mas
também,
eu acho, cara, que...
Aqui envolve principalmente dublagem, né, cara? Então você sabe que envolve uma porrada de coisa.
É, enfim, assim, apesar de eu ter criticado pra caramba Mulher Maravilha, assim, 1960, eu me diverti. É um filme que eu acho que não faz mal a ninguém. Não é essa derrota toda que o pessoal fala, meu Deus, o filme é um lixo.
Nossa,
é
isso que eu tô vendo aqui agora, eu tô embasbacada com as críticas, tipo, a crítica mesmo especializada tá elogiando, mas os críticos da internet...
Nossa.
Meu Deus, os todo mundo odiou, né? Eu acho que, tipo assim, estão exagerando, né, isso tudo de ruim que eles estão falando, não.
Não, não é tudo, ele é um filminho simples, só isso, sabe, é um filminho Sessão da Tarde.
Exatamente. É um exatamente, de super-herói pra entreter, que era o que a gente tá precisando no momento, desaparecer. De 2020, tá?
O grande problema hoje em dia é que todo mundo fica esperando que todo filme é o melhor filme do mundo daquele momento. É só um filminho simples.
Exatamente.
É, todo mundo fica com a expectativa muito grande. Acho que é um pouco desse negócio da pandemia, tá? Muito
eu acho.
Ocioso. Ah, eu preciso de um filme incrível.
Não, mas
eu preciso de um filme incrível.
Antes da pandemia já tava desse jeito, já. Era sempre o melhor filme, tipo, o próximo filme vai ser sempre o melhor filme do mundo da próxima geração. Né? É sempre vai ser isso agora.
Mas sabe o que eu acho? O problema, eu acho que é Vingadores Ultimato. Vingadores Ultimato chegou a um negócio tão gigante,
foi,
que agora todos os filmes que saírem, pra todo mundo vai ser uma porcaria, sabe?
Mas aqui, ó, isso pode parecer um pouco uma opinião polêmica ou não, sei lá. Vingadores Ultimato, ele serve essa... ele tem essa importância toda por conta de tudo, né? Todo o finalizado, tudo. Mas não é um filme que você consegue assistir várias vezes, cara.
É, não. Eu só pego pra assistir o final.
Tem essa importância toda, igual você tá falando, porque foram 10 anos pra chegar ali, né?
Mas aqui...
Não é?
Acabou aquilo? Acabou, sabe? Não tem... Ah, sei lá, eu
mas,
não acho
assim,
tão importante assim, não.
Eu não acho ele legal.
Eu
não
tenho que
admitir
que na hora que o Capitão América... Que, tipo assim, nem o Capitão América, na hora que o Pantera Negra entra falando Wakanda Forever e o Capitão América dá aquele berro e tá todos... Ai, gente.
Ai, agora que você falou Pantera Negra, eu vou chorar.
Ai,
Chadwick.
Não.
Chadwick.
É.
Quase que eu chorei, sim. Ah, não.
É. Eu quero ver como é que eles vão fazer, né, agora.
Mas, assim, não é um filme que me ofende, não é um filme que eu... Tipo assim, meu Deus, é o melhor filme que eu já assisti, com certeza não vai ser. É um filme que eu me diverti pra caramba, eu acho que as pessoas estão pegando extremamente pesados, cara.
Concordo.
Porque, tipo, sabe, igual vou dizer do Felipe lá, ele falou, nossa, o filme Mulher Maravilha é um lixo. Eu falei, pô, Felipe, que isso, cara? O Felipe Princesa. Beijo, não, princesa.
Um lixo.
Ele é muito emocionado.
Eu acho que eu tava com uma expectativa muito grande em cima do filme. Eu achei ele um filme fraco. Não um filme ruim, né? Eu achei, tipo, sei lá, eu achei que o filme ia ser melhor.
É que eu acho que a gente tá esperando esse filme tem tanto tempo.
É.
Estamos dois anos de espera, gente.
É, então.
Sabe, eu acho que esse filme...
Eu acho que é sempre a divulgação é um problema dos filmes, porque eles criam muita expectativa nas pessoas. Já começa o trailer, o teaser, e o marketing. Eles investem pesado em marketing, né? E o marketing faz bem feito, aí é pra criar expectativa no pessoal. E às vezes a produção mesmo não foi tão bem feita quanto o marketing.
Eu ainda sinto falta daquela sensação que a gente tinha nos anos 90 de você descobrir que um filme ia passar no cinema, sabe? Você descobrir que ia ter eu lembro bem, eu descobri que ia ter um filme do X-Men porque eu vi um outdoor, porque não,
sim.
Né?
Não ou tinha no jornal, né? Você ia olhar o que tava passando lá de um jornal pro seu pai.
Eu sinto falta dessa sensação, assim.
Eu fui ver Harry Potter em 2001, o primeiro, por causa disso, porque meu pai viu no jornal e me levou no cinema.
Aí. Pois era é. Tão. Hoje parece que era mais gostoso você descobrir, né?
É que hoje a gente já tem tudo, sabe? A gente já vê. Que, hoje em dia você não consegue nem segurar. Nem, a gente já descobre quem que é o vilão, já descobre. Praticamente metade do filme a gente já descobre só vendo bastidores. Né?
É. Aliás,
isso é
uma
bom
coisa que.
E é ruim, né? Porque a gente tem tudo na mão, aí tudo ficou sem graça, tudo já virou banal.
É, porque também não conseguiria vender, né? Se fosse assim, a gente vai estar indo no cinema, tchau, valeu,
não,
falou.
Mas uma coisa que, eu acho que uma coisa que estão fazendo muito errado, isso serve até pro filme da Mulher Maravilha também, cara, eles estão contando muito do filme já no trailer.
No trailer, né? Eu gosto do que tá sendo feito com o Esquadrão Suicida, cara.
Mas isso é James Gunn, cara. James Gunn que sabe fazer muito bem isso, né?
É, porque então, eu juro pra você que esse Esquadrão Suicida, que eu acho o primeiro Esquadrão Suicida terrível em todo sentido, esse sim, eu posso falar. Esse é um lixo. Sabe? Mas, eu acho que não tem. esse não tem corte do Ayer que eu acho que salve,
não,
sabe?
Não.
Sabe? Agora. Ou esse Esquadrão Suicida que vai sair, acho que em junho, na HBO Max também. Esse eu tô com uma expectativa bem alta, assim, sabe? Porque é o James Gunn e ele tá fazendo um filme mais 18, cara. Então vai ser uma coisa que eu acho que... Bem diferente do que eu acho que o primeiro Esquadrão Suicida era pra ser. E o James Gunn tá fazendo isso agora, né?
Mas eu acho que isso é muito a Warner, sabia? Porque você pode ver que... Que a Disney, de novo, a Disney não deixa isso acontecer. Eles erraram, eles ferraram com o segundo Vingadores com isso. Depois eles pararam. Eles começaram a colocar trailer com cena que não existe, né? Igual o Hulk lá no meio do...
Da
lá
guerra,
em, guerra, sabe? Então. Umas coisas assim... Então, eles começaram a fazer esse tipo de coisa. A Disney, no Star Wars também, eles não mostraram as coisas, não mostraram nada, mesmo você gostando ou não do Star Wars, eles não mostraram, né? Então, a Warner não sabe fazer isso. Harry Potter, quem é fã, antes do primeiro Animais Fantásticos estrear, já sabe o que vai acontecer no quinto. Eu sei o que vai acontecer no final do último filme do Animais Fantásticos, se chegar até lá.
Eu acho
com
que
um tanto de dica. Hã? Eu também acho que não.
Eu acho que não chega mais, não.
Eu também acho que não. Eu acho depois que vai lançar esse terceiro e é isso aí.
Eu também acho, porque acho que sim.
Até já teve a polêmica do Johnny Depp, além de tudo.
Ainda teve a... Ai, como é o nome da...
J.K. Rowling,
né? Falando merda.
Tá sendo transfóbica,
então...
sim.
É.
Nossa
Sim.
Senhora.
Então, mas pra mim, que sou fã de Harry Potter desde 2001, né? Desde
eu também.
Criança,
Potterhead, é nóis.
Né? Então, as coisas que ela falava, todo mundo já se tocou do que... Porque eles fizeram um puto evento, e aí ela falou que iam ser 5 filmes, que ia demorar 19 anos, que ia começar em 26 e terminar em 45. E aí no filme, ela no segundo trailer, na verdade, ela cita o Dumbledore, ela faz o Percival Graves citar o Dumbledore, lança os posters. O único que tem o símbolo da Relíquias da Morte é o pôster do Percival. Na hora que eu vi aquele pôster, eu falei, bom, ou ele é seguidor do Grindelwald, ou ele é o Grindelwald.
Ela entrega muito, isso é verdade. Outra coisa, falar entrega muito, é uma coisa que eu não perguntei a vocês. O que vocês acharam do visual da Cheetah?
Péssimo.
Eu também não gostei. A parte dela transformada lá, eu não gostei. Eu vi gente elogiando, mas eu não gostei.
Assim...
Achei CGI muito tosco.
Eu também.
Alagatos, né? Alagatos.
Nem tanto.
Não.
Nem tanto, mas quase.
Não chega nesse nível também.
Eu fiz até esse meme, né? Ali parece a mistura de Cats com
esse
Dente
é um
de Sábio do primeiro X-Men.
Eu nunca vou perder meu tempo assistindo. Sua mulher gostou, Vinícius?
O Cats? Não,
fala
não
pra
não.
Ela me contar. Que
não,
eu
não gostou.
Coragem.
Acho que ela nem assistiu.
Eu nunca vou perdoar o Andrew Lloyd Webber ter deixado fazer aquilo.
Você assistiu?
Assisti, infelizmente.
Ai,
nossa, não tive coragem não, porque
sorte.
Eu vi o trailer, eu fiquei com pesadelo à noite. Aquele povo metade gato, metade humano, e eu tenho dois gatos em casa, e nossa, me deu um trem ruim.
Foi a melhor coisa que você fez.
aflição, né, gente?
Nossa, muito ruim.
Mas então tá, gente, vamos... Acho que a gente falou aqui, deu uma pincelada na Mulher Maravilha.
É, já tá falando de outras coisas, né?
É, mas
você mesmo
assuntos.
Falou do visual, e o Álvaro só fala do visual. O que, que vocês acharam?
É verdade.
Pra encerrar.
Do que o visual da...
Da Tita.
Não. É, o que eu acabei de falar é Cats, pô.
Ah, você também acha.
Sabe, é uma fusão perfeita, sabe?
Nossa, ai, total. Gente. Total.
Total.
Não,
mas é isso.
Feio.
Ah, sabe? Sei lá, é ok pra mim, sabe?
Tipo... Não, dá pra assistir, não
eu
é Cats.
Eu acho que vale a pena assistir, sabe? Assim, é um filme que vai te entreter em um ano, em dois anos, né? Que a gente está difícil de pandemia, então quem quer ter uma suspensão da descrença, passar uma aventura de super-herói, vale a pena.
Sim, ver um filme
com uma mensagem bonitinha.
É a
mesma
justamente.
Mensagem do primeiro filme, né, gente? Que
sim.
Mensagem
sim.
Do amor, do, sabe?
Sempre é a mesma.
É, sabe? Mas eu queria muito ter visto também o que o Zack Snyder queria ver da Mulher Maravilha, sabe? Porque, caraca, aquela imagem me deixou intrigado. Mas nunca vamos ver. Enfim. De repente, a próxima Mulher Maravilha vai ser nos anos atuais, né? Depois que... Passar essa coisa do Flashpoint, essas coisas assim, provavelmente eu acho que a Mulher Maravilha...
Vão colocar a história de que ela que salvou a pandemia do coronavírus.
Ah, nossa senhora. Ela não duvida de nada.
Pois é.
Ela pediu mas, pro gente, Apolo fazer isso.
Nossa senhora.
Deus,
mas Apolo morreu nessa mitologia aí, né? O Ares matou todo mundo.
Nossa, mesmo.
É,
verdade,
Apolo morreu.
Verdade. É, por isso que tem a pandemia, olha.
Gente, vou agradecer vocês duas aí por ter aparecido aqui para falar desse filme aí da DC, para falar um pouquinho de Mulher Maravilha. A gente, nossa, até parece que eu realmente não gostei, mas eu gostei, cara. Mas tudo bem. Mas Aline, brigadão, tá? Você pode voltar quando você quiser.
Obrigada a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz de participar. Foi bem legal. Bom, vocês podem me encontrar no Cidadela Geek. Né, no Cidadela Geek Pod, tanto no Instagram quanto no Twitter. E no meu, pessoal, é Aline Merkley, tanto no Instagram quanto no Twitter também.
Ah, show de bola. Eu acho até que eu já sigo ela no Twitter e no Instagram, mas eu não tenho certeza. Mas já dou uma olhada.
Tá e eu vou seguir agora.
Tá bom.
Débora, obrigadão mais uma vez.
Tá. Eu que agradeço, foi tão gostoso esse bate-papo e muito bom poder falar aqui com a Aline, igual eu falei, desse filme que, apesar de seus defeitos, tem uma mensagem girl power e é sempre um prazer falar sobre isso.
Mas o único problema do Cidadela Geek, tá, Débora, já vou avisar logo, é o Dalton, tá?
Ah, então tá bom. Aí eu esqueci de falar mais uma vez onde me encontrar, né? Deixa eu falar.
É, você esqueceu.
Instagram.com. É porque eu já tô de casa, né?
É, praticamente você tá de casa já. Mas é bom sempre falar.
Então, o Instagram é @canalmaisfilme. E no YouTube é só mais filme. Você vai encontrar mais filme no singular que vocês vão me encontrar. E é isso.
Show de bola. Álvaro, você tem mais alguma consideração final, cara?
Não, obrigado.
Que isso,
esse
cara?
Álvaro.
Deixa de ser amargo. Deixa de ser amargo, cara.
Você me pegou de surpresa. Não, tá tudo bem. Assistam mais filmes.
Obrigada, é isso aí.
Mas é isso então, pessoal. A gente falou então de Mulher Maravilha em 1984. Breve a gente vai lançar um episódio falando dos melhores filmes de 2020, né, e piores também, né, e, aproveita, vocês fazem uma listinha, tá, vocês duas aí, fazem os seus 5 melhores filmes de 2020.
Pode deixar, e eu já tô me convidando pra gente fazer um depois, expectativas pro Oscar e o da Disney.
Oh, isso sim. Isso
dois.
Isso sim, com certeza.
Temos bastante pauta pra esse ano.
Nossa senhora, temo, cara.
Se quiser, mas... eu tenho tantas, só me perguntar.
Olha. Ah, beleza, a gente depois faz uma pré-listinha aí pra gente fazer umas pautas.
Então tá bom.
Mas... então é isso, pessoal. Deixa aí suas opiniões sobre Mulher Maravilha em 1984. Deixe suas opiniões lá no Instagram e no Twitter, @FatalEuroNerd. E no nosso site, FatalEuroNerd.com.
Sem ofensa, por favor, tá? Pelo que eu tô vendo.
Sem ofensa. Ah, não. Sem ofensas, isso nem precisa ser falado. Isso é uma obrigação, né? Esse aí, pessoal, já tem que... Se tivesse um bloqueio anti-ofensa, já tinha instalado, com certeza.
Pois é.
Mas...
bloqueio anti-ofensa é tirar os comentários.
É fogo, cara. Eu teria que bloquear meio mundo aí. É. Enfim. Mas vocês deixam então lá no contato@fatoerronerd.com ou no fatoerronerd@gmail.com e vamos lá conversar respeitosamente, é claro. É isso então, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.
Até mais. Valeu.
Erros de gravação.
Oi?
Eita. Oi, oi.
Oi, peraí, você subiu ali, né? Eu tinha dado pau, desculpa, por isso que eu fiz um oi, eu pensei...
Eu também, eu fiquei assim, gente, será que é comigo? Voltou.
Isso, mas volta do começo a frase.
Você falou, eu acho que você sumiu.
Ah, tá.
Entendeu? Eu e não iria no cinema.
Agora a gente já sabe que vai ser menina, então a gente já pode chamar ela de Diana.
Não, Deus me livre. Não vai
é
ser
menina?
Diana, não. Menina, é menina.
Que gracinha, e qual o nome?
Parabéns.
Obrigado, vai ser Lana.
É a terceira?
Vai ser Lana.
Não,
Lana,
Deus
Lana.
Me livre.
Ué, pra mim você já tinha, era dois, já tinha a menininha, só tem um menininho, né?
É que vale, esse menininho aqui que vale por três, mas, mas ele... Mas sim, é meu segundo. No caso, é meu segundo filho, assim.
Ah, que graça.
Vai ser uma menininha.